A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a advogada Ana Paula Leal. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a reforma trabalhista. Vamos fazer um balanço hoje desse primeiro ano de reforma. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Ana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Obrigada, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
E, doutora, para a gente começar a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais foram as principais mudanças trazidas por essa reforma trabalhista?
Jéssica, primeiro, é importante a gente dizer o seguinte, são mais de 100 artigos alterados, né? Então, o que nós vemos é que os impactos das mudanças, né, são em alguns pontos específicos mesmo, né? Porque nós tivemos, assim, algumas mudanças de direito material que dizem respeito a férias, a jornada e direito processual, né? Então, as mudanças do direito processual, elas vão impactar nos processos em andamento. Uhum. Já as de direito material vão impactar mesmo para os empresários e para os trabalhadores. Então, as principais que nós podemos observar dizem respeito às férias. Qual a diferença hoje? Hoje, a empresa pode, em comum acordo com o funcionário, dividir as férias em 3 períodos. Isso não era possível anteriormente. Então, só por uma exceção é que se poderia bipartir as férias em 2 períodos. Então, algumas empresas aceitaram essa modificação, uhum, e entenderam isso de uma forma muito benéfica para elas. Por quê? Porque, claro, cada empresa, né, tem a sua peculiaridade. Outro ponto, jornada de trabalho. A jornada, o banco de horas agora, que antes eu só podia ter um banco de horas, o banco de horas nada mais é do que eu trabalho um dia além da minha jornada normal e essas horas que eu trabalhei além eu posso compensar em outra oportunidade. Isso é o banco de horas. O banco de horas agora, ele pode ser feito de forma individualizada. Então, eu não preciso de um acordo com o sindicato, desde que eu respeite o prazo de 6 meses que foi definido pela legislação. Então, os empresários também acreditam que isso facilitou muito, né? Porque quando há necessidade de, uhum, se fazer o banco, eu faço, né?
Claro.
Uma outra questão super importante é a questão da terceirização. Já existia uma lei anterior, uhum, à reforma que tratava da possibilidade de terceirização de atividades específicas e determinadas, mas a reforma veio e com um ponto fulminante disse você pode terceirizar a sua atividade principal, né? Uhum. Então, essa foi uma mudança radical mesmo, né? Agora, a gente tem outras perspectivas sobre a terceirização, sobre a contribuição sindical, uhum, né? Inclusive,
bem polêmica,
agora,
né,
a gente já tem até o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né? Sobre a constitucionalidade, né, da contribuição sindical agora ser optativa, né? Temos a questão do trabalho remoto e do trabalho intermitente, que é uma modificação também radical para o direito do trabalho, e a questão da demissão consensual, que nós já vemos que há uma crescente nessa hipótese de demissão.
Uhum. E, doutora, a reforma trabalhista completou, neste mês de novembro, um ano do início da sua vigência. E quais foram os principais impactos da nova lei na justiça trabalhista? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Jéssica, nós podemos observar que não se sabia ao certo como a justiça iria aplicar, né, os artigos modificados. Então, nós vimos uma crescente, né, de ações distribuídas antes de 11 de novembro, né, e após um decréscimo dessas ações. Uhum. Né? E podemos dizer assim, de pesquisas que a gente vê dos tribunais, em torno de 50% de redução dessas ações.
Bem expressivo, né?
Muito. Mas aí, o que aconteceu? Os juízes de primeiro grau, então, puderam julgar adequadamente as demandas que estavam, né, já pendentes de julgamento. Uhum. E daí, então, em contrapartida, como houve uma diminuição do ingresso dessas ações, o tribunal ficou abarrotado, né? Porque daí as ações foram sendo julgadas com mais agilidade, né? E olha que a Justiça do Trabalho, ela já é uma justiça mais célere, né?
Sim.
Mas mesmo assim, então, nós temos agora, o tribunal, ele está um pouco abarrotado em razão dos recursos, né? Uma coisa muito importante, Jéssica, é que a reforma, ela definiu pela obrigatoriedade de pedidos líquidos. Então, o que significa? Se eu quero 2 horas extras por mês, quanto isso representa, né, monetariamente? Representa R$ 1.000, R$ 2.000?
Uhum.
Então, eu preciso apresentar isso na minha petição inicial, né? Então, agora, e nós tínhamos uma diferenciação de ritos na Justiça do Trabalho, rito ordinário e rito sumaríssimo. Então, as ações de até 40 salários mínimos iriam para o rito sumaríssimo, né? E, acima disso, o rito ordinário. Qual era a diferença? O rito sumaríssimo pela CLT, ele determina uma audiência única. Então, nessa audiência, apresenta-se defesa, as partes são ouvidas, as testemunhas também. E, como regra, o juiz deveria sentenciar naquele ato, né? Por quê? Porque eu já sei de antemão quanto era devido. Porque no rito sumaríssimo, eu também precisava apresentar os valores, né? E agora, com a reforma, independentemente do rito, há necessidade de se apresentar o valor liquidado. Quanto eu quero mesmo, efetivamente, monetariamente, né? Então, nós vemos que antes da reforma, aqui, se eu não me engano, no TRT do Paraná, nós tínhamos uma margem de apenas 6% das ações no procedimento sumaríssimo. Agora são mais de 50%. Então, a gente também pode observar que a dificuldade do grau das demandas, ela também pode diminuir, correto?
Sim.
Né? Porque se eu tenho um valor pecuniário menor, né? Então, isso é uma modificação radical na Justiça do Trabalho, com certeza.
Uhum. E, doutora, a gente sabe que a reforma trabalhista, ela foi bem recebida por alguns magistrados e por outros não. E, com isso, a gente tem tido decisões muito diferentes para casos semelhantes. E essa situação toda, ela gera uma insegurança jurídica também?
Com certeza, Jéssica. Essa pergunta é fundamental. Nós temos alguns juízes, por exemplo, que aplicam a questão da sucumbência, né? Que agora ela ingressou na Justiça do Trabalho. A sucumbência significa que aquele que perde precisa pagar os honorários da parte contrária, né?
Uhum.
Que era o que já acontecia nas outras justiças, né? Mas agora isso faz parte da Justiça do Trabalho. Então, nós temos alguns juízes aplicando os honorários de sucumbência, mesmo nas ações propostas antes da reforma. Daí você pode me perguntar, mas o TST não tem lá uma regra que diz de forma diferente? Sim, aquela regra do TST, ela na verdade é uma orientação para os juízes, mas isso não significa que eles devem seguir à risca. Então, de fato, há uma dificuldade ainda, né, da gente saber com certeza qual será a decisão com base na reforma. Nós já temos, inclusive, julgados sobre a hora in itinere, né, que foi extirpada pela reforma trabalhista, mas que os juízes entenderam que não, né, se a pessoa já trabalhava nesse sistema de horas in itinere, seria um retrocesso eu retirar isso. Então, de fato, as horas in itinere só valeriam para aqueles contratos iniciados após a reforma. Então, a gente tem, de fato, decisões muito díspares ainda com relação a esses entendimentos.
Uhum. E qual que tem sido o papel do STF, doutora, nesse processo todo de consolidação da reforma?
Jéssica, o processo é importantíssimo, né? O papel do Supremo nessas decisões aqui. O que, que aconteceu? Geralmente, quando existe uma lei, né? E a reforma trabalhista, ela veio de forma muito rápida, assodada, e de repente a gente se deparou ali com mais de 100 alterações. Então, os tribunais não têm tempo e não vão ter tempo, né, de julgar caso a caso. Então, ações diretas de constitucionalidade, né, que estavam discutindo os pontos alterados da reforma. Os temas não são muitos que são discutidos no STF. No entanto, com o julgamento do STF, isso já norteia mais as justiças, a justiça de primeiro grau, o segundo grau e o próprio TST. Então, traz mais segurança, né, para os jurisdicionados. Então, nesse sentido, quando o STF acolhe, né, uma constitucionalidade da alteração da reforma, isso traz uma tranquilidade para aquelas pessoas que de fato aceitaram a reforma, sabe? Então fica mais fácil, porque eu entendo que aquela alteração legislativa, ela é constitucional, ela está de acordo com a Constituição.
E, doutora, com relação a esses questionamentos que foram levados até o STF, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes dois pontos diferentes. O que, que já foi julgado pelo Supremo e o que, que o Supremo ainda precisa decidir, provavelmente agora no próximo ano.
Jéssica, foram mais de 20 ações de constitucionalidade propostas perante o Supremo. Mas a maioria delas tratava do assunto da contribuição sindical.
Sim.
Então, esse assunto, em junho, foi definido pelo Supremo. Então, o Supremo diz que sim, a alteração feita pela reforma trabalhista, ela é constitucional. Portanto, a contribuição sindical, ela é optativa e depende de autorização prévia. Então, essa alteração declarada constitucional acabou com inúmeras ações que estavam na justiça, porque no começo do ano, o que, que aconteceu? Vários sindicatos ingressaram com ações pleiteando a cobrança das empresas em juízo. Né? Então, nós tínhamos, de fato, algumas decisões no sentido de que os juízes solicitavam o pagamento da contribuição porque entendiam que ela era devida e, portanto, a alteração feita pela reforma era inconstitucional, né? Mas aí, quando veio a decisão do Supremo, acabou a guerra, certo? Acabou a guerra, a decisão do juiz, né? Porque, veja, se o juiz der uma decisão contra a decisão do STF, a parte contrária vai recorrer até chegar no STF, né? Então, não vale muito a pena essa briga, né? Então, quando o Supremo deu essa decisão em junho, facilitou demais as esferas de primeiro e segundo grau, porque daí as decisões já podem ser declaradas nessa mesma sintonia que a do STF. Então, outros assuntos que ainda estão pendentes é do trabalho intermitente, né? Se fala muito do trabalho intermitente, a gente vê que há uma crescente de contratações nesse sentido. No entanto, há ainda pouca regulamentação, né? Então, a discussão no Supremo sobre o trabalho intermitente é que eu não tenho um número de horas a contratar, certo? Para o trabalho intermitente. Então, não seria constitucional, porque daí eu contrataria aí com menos de um salário mínimo. Então, essa é a discussão do trabalho intermitente. Tem a questão da justiça gratuita, honorários de sucumbência e honorários do perito, né? Que isso diz respeito exclusivamente, né? Talvez ao reclamante, né? Porque se ele perde a ação, teria que pagar custas, as despesas processuais, que é os honorários do perito, os honorários de sucumbência. Essa é uma matéria muito importante. A gente não sabe ainda quando ela será votada no Supremo, muito provavelmente agora em 2019. Mas essa é uma decisão que nós esperamos mesmo, porque a depender da decisão do Supremo, as ações de fato podem voltar a subir, né? Há uma crescente no ingresso das ações da Justiça do Trabalho. e dano moral, e agora já, já outras discussões de correção monetária, que a Justiça do Trabalho tem dado algumas decisões, proferido algumas decisões, entendendo que a correção monetária dos débitos trabalhistas deve levar em conta o índice de preços ao consumidor, né, e não a TR, que é o que dispõe a reforma trabalhista. Então também tem ações nesse sentido. A gente tem um ano de 2009, de 2019 ainda com
pra rever muitos assuntos,
julgamentos,
né?
Exatamente.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Ana Paula Leal. Ela traz para você, ouvinte, um balanço do primeiro ano da reforma trabalhista. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, de forma geral, a reforma trouxe mais vantagens ou desvantagens aos trabalhadores? Acho que essa é uma das perguntas, assim, que gera mais dúvida nas pessoas, né, de uma forma geral.
Sim, com certeza, Jéssica. É difícil dizer, né, se trouxe mais vantagens ou desvantagens, né, porque se a gente pensar, mas acabou com a hora em itinere, então, quer dizer, isso é uma perda mesmo, né? Então, agora eu posso terceirizar tudo, mas então eu posso precarizar. Então, eu posso entender desse lado, né, que foi uma perda para os trabalhadores. Na maioria das regras, eu entendo que ela veio mesmo para beneficiar, né? O que a reforma propôs era, de fato, a facilidade de você tratar com o trabalhador, né? Uhum. Então, nesse ponto, claro que a gente ainda precisa crescer, amadurecer essa relação, que ela ainda não existe, ela acabou de nascer, né? Então, a ideia da reforma é essa, é você trazer mais uma conversa mesmo entre empregado e trabalhador para que as coisas se resolvam ali. Então, o que eu vejo da reforma é que ela veio tentar facilitar a vida da empresa. Dividiu as férias, que antes não podia, trouxe o banco de horas para você fazer de forma individual, né? Então, isso facilita a tratativa da empresa com os seus trabalhadores, sem que a empresa infrinja a legislação. Mas é claro que, se você me perguntar o que trouxe de mais desvantagem para o trabalhador, a gente percebe que, em razão da diminuição das ações trabalhistas, pode ser que aqueles autores das demandas estão com receio de ingressar em juízo, né, e de perder, né, de perder o seu pedido em juízo. E daí eles teriam que custear os honorários da parte contrária. Então, veja,
isso, Jéssica, é caro, né, doutora? Para os nossos ouvintes entenderem
um
pouquinho.
O problema é que, assim, a gente, tudo vai depender de quanto ele perdeu, né? Então, se ele pediu 2 mil e perdeu 2 mil, ele teria que pagar honorários, né, de 5 a 15% sobre o valor de 2 mil, né? De 2 mil reais, que era o que ele estava pleiteando. Só que, quando ele ingressa com essa ação, ele, então, precisa ter certeza absoluta dos pedidos. Nessa esteira, o que a gente tem? Nós tínhamos ações com mais de 20 pedidos, Jéssica. Então, agora, pode ser que, com o passar do tempo, as ações trabalhistas, elas podem diminuir. Mas agora, elas são ações mais íntegras. São ações, de fato, que o trabalhador sabe que não recebeu o 13º salário do ano de 2017. São ações em que o trabalhador sabe que deixou de receber as horas extras do ano de 2018, certo? Então, claro, há uma dificuldade ainda sobre a liquidação do pedido, isso também está sob a decisão do STF, mas, de qualquer forma, isso inibiu, né, os reclamantes a ingressarem na justiça. Mas, de outro lado, agora as ações são mais completas. Né? Eu sei, de fato, que aquele pedido, né, ele provavelmente está sendo pleiteado Porque o reclamante tem prova daquilo. Uhum. Porque agora ele sabe que, havendo uma improcedência, ou seja, se o juiz não acatar aquele pedido, ele terá um ônus processual que antes ele não tinha.
Uhum. Isso vai trazer ainda mais desafios para os profissionais de direito que atuam área, né? Na orientação dos seus clientes, né? Sobre os riscos, né? Dessas ações.
Com certeza, Jéssica. Agora vai acabar com as ações de loteria, né? Não, você tem, eu tenho. Então, vamos pedir. Aqui vai acabar com esse tipo de ação agora.
E doutora, o que, que significa também quando a gente escuta falar que com a reforma agora o negociado prevalece sobre o legislado? E isso tá correto?
Tá sim, Jéssica. A legislação, a reforma trabalhista trouxe agora a possibilidade de que as convenções e os acordos coletivos vão prevalecer sobre aquilo que está na lei. É claro que não é sob todos os aspectos, certo? Existe aqui um limitador para isso. Por exemplo, tipo de jornada, como vou fazer o controle dessa jornada, né? Então, são vários requisitos, a troca do dia de feriado, por exemplo. Então, isso vai se sobrepor à lei. Há muita divergência sobre isso, mas é importante que os ouvintes saibam que quando eu trato de negociado, eu estou pensando que eu tenho aqui ou a empresa negociando diretamente com o sindicato dos trabalhadores, né? Ou dois sindicatos negociando em conjunto. Quando eu tenho a figura do sindicato dos trabalhadores negociando, aquela figura do hipossuficiente, que eu posso dizer que é o trabalhador, porque o trabalhador, quando ele é contratado, ele não tem muito, né? Assim, ele não tem escolha na contratação. Dificilmente ele tem escolha na contratação, né? Mas quando eu tenho esse interlocutor, que é o sindicato, as negociações, eu parto do pressuposto que as negociações estão sendo feitas de boa fé. Então, eu parto do pressuposto que se o sindicato aceita determinado benefício, é na contramão de outro, né? Porque eu, quando tenho uma negociação coletiva, eu sempre tenho algum benefício, né? Mas posso também perder outro benefício, né? Então, claro, existe uma intempérie aqui da reforma que trata das contrapartidas e diz que se nos acordos ou nas convenções essa contrapartida não existir, ainda assim os acordos e as convenções são válidas. Talvez não tenha andado muito bem aqui a reforma nesse sentido. Então, o medo das pessoas está justamente aí. Porque, pera, como é que eu vou fazer um acordo ou uma convenção coletiva sem contrapartida nenhuma? Só eu vou perder? Né? Entendeu? Só o trabalhador vai perder aqui. Eu entendo que sindicatos mais atuantes e fortes não vão permitir que isso aconteça, certo? Sindicatos mais atuantes e sindicatos mais fortes sequer perderam a contribuição sindical, porque foram lá e fizeram um trabalho in loco. Então, veja, a reforma também não andou bem quando tirou o recurso, né? Tirou o recurso do sindicato, mas deu a ele um poder brilhante, que é o poder das negociações coletivas. Então, essa questão de prevalecer sobre o que está legislado, ele não é de todo modo ruim, desde que as partes estejam na negociação de boa fé. Isso é até importante, Jéssica, porque se eu tenho uma empresa que tem uma estrutura diferente, porque às vezes eu tenho na mesma categoria uma empresa gigantesca e uma empresa de pequeno porte, que tem dois funcionários. Então, a legislação, a regra do acordo coletivo e da convenção, ela precisa ser diferente para esse pequeno empresário. Ela não pode ser igual. E isso era uma dificuldade que nós tínhamos na Justiça do Trabalho, porque o acordo que era mais abrangente, mais específico para aquela empresa, ele não prevaleceria sobre a convenção que é mais abrangente. Então, agora, a reforma também trata desse ponto. Então, a gente precisa acreditar que isso veio para melhorar as relações de trabalho e não para piorar.
Nós estamos fazendo aqui no programa de rádio da Mapar um balanço do primeiro ano da reforma trabalhista. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Ana Paula Leal. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, quais são as recomendações que a senhora daria para os nossos ouvintes, aos empresários e aos trabalhadores também nesse período de adaptação à reforma? O que, que é importante ser observado?
Jéssica, a gente sempre pede aqui um pouco de cautela, né? Para que as pessoas tenham um pouco de cautela, apliquem de fato a reforma naquilo que elas entendam pertinentes, porque, claro, se a empresa está agindo, está tripartindo as férias e está fazendo banco de horas pelo período de 6 meses, ele não está fazendo isso contra a lei. Pelo contrário, está fazendo isso em decorrência da legislação, né? Mas alguns assuntos mais específicos, então, por exemplo, a empresa pode se aproveitar agora dessa possibilidade de fazer uma negociação? Pode, com certeza pode. Aproveitando que a reforma trouxe essa possibilidade. Mas, em contrapartida, sobre o trabalho intermitente, que ainda existem discussões, principalmente no Supremo, a gente precisa ter um pouco de cautela, porque como não existe uma regulamentação mais aprofundada dessa alteração, a mesma coisa eu posso dizer do trabalho em home office, né? A gente pode pensar até, eu posso fazer o trabalho em home office, que isso já vai excluir da jornada de trabalho. Não é bem assim. Né? Porque se eu tiver meios de controlar aquela jornada, eu consigo, de fato, garantir horas extras àquele funcionário. Então, essas alterações, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, ela precisa ser bem pensada e quando, de fato, há necessidade. Porque se não há necessidade de bipartir essas férias, de dividir essas férias em 3 vezes, de fazer um banco de horas e por até 6 meses, vamos caminhar do jeito que está, né? Até que essas situações fiquem mais concretizadas ao longo do tempo.
Sim. Doutora Ana, já que a gente está falando aqui bastante de direito trabalhista, eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes essa questão que a gente tem escutado falar sobre a extinção do Ministério do Trabalho. O que, que isso pode acarretar para os trabalhadores, para os empresários no próximo ano?
Jéssica, ainda é muito difícil a gente ter uma definição, né, sobre de fato a extinção. A gente escutou mesmo pela mídia, né, que o Ministério do Trabalho ele vai ser integrado a talvez 3 pastas ministeriais. Né? Então, o que a gente observa é o seguinte, o Ministério do Trabalho, além de ser um órgão fiscalizador, ele é um órgão importante para o pleno emprego, para o seguro-desemprego, para o FGTS, ele que cria regras de segurança, higiene e saúde no trabalho. Então, nós temos várias normas regulamentadoras que saem do próprio Ministério do Trabalho. Então, o que a gente observa é que, se essa divisão de tarefas ocorrer, e mesmo assim eu não perca, né, a característica do Ministério do Trabalho, que é buscar o pleno emprego, é saber quantas pessoas estão sendo admitidas, quantas estão sendo demitidas. Isso é bem importante, fiscalizar empresas que tenham funcionários aqui em situação de escravidão. E isso é uma função primordial do Ministério do Trabalho. Ele não vive só da fiscalização. Então, se eu tiver a divisão dessas tarefas de forma a estruturar que eu não perca essa característica nata do Ministério do Trabalho, talvez ele possa ficar bem, mesmo sendo integrado a outras pastas. Agora, se a gente perde a estrutura dominante dele, pode ser que a população perca como um todo.
Doutora Ana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica, eu que agradeço. Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.